Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu que sou da área de educação, eu fico muito atenta aos rótulos que nós colocamos nas crianças. Alguns anos atrás, uma criança numa escola da Inglaterra foi taxada como uma criança com dificuldade de aprendizado, uma criança hiperativa, uma criança com TDAH. E a mãe dessa criança foi chamada na escola e os especialistas falaram com ela: sua filha não tem a mínima condição de acompanhar a turma. Ela tem dificuldade de aprendizado. Ela não consegue parar quieta. As notas dessa menina estavam baixas. A mãe pegou a filha, entristecida com a notícia, e levou no especialista. E que especialista? O mais famoso daquela região. E quando ela chegou lá com a filha ficou sentada assim na recepção e a mãe começou a contar toda a história, falando da dificuldade da filha, que a filha não consegue aprender, que a filha tem um déficit de atenção grande. E o especialista, vendo que a filha estava por ali, chegou perto dessa menina e falou: aguarda aqui um pouquinho, eu vou conversar com a sua mãe. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai conversar em particular. E aí ele ligou um rádio que estava em cima do balcão. E quando ele já ia saindo com a mãe, ele observou que estava tocando uma música no rádio e aquela menina começou a se movimentar na cadeira, no ritmo da música, e de repente ela estava em pé dançando, muito rapidamente. Ele olhou para a mãe e falou: a sua filha não tem déficit de atenção. A sua filha é uma dançarina. Coloque essa menina numa escola de dança. E lá foi a mãe levando a filha de 7 anos para uma escola de dança, onde essa menina encontrou várias outras crianças taxadas com déficit de atenção. Olha que legal! O que que uma pessoa que tem uma acuidade de percepção grande, que está atenta aos detalhes, pode fazer com a vida de uma pessoa? Ela pode transformar o futuro dessa pessoa para melhor definitivamente. E foi isso que aconteceu com a Gillian Laine. Gillian Laine se tornou a dançarina mais reconhecida no mundo. Com 13 anos, ela perdeu a mãe e ela já era uma dançarina profissional. A Gillian, ela que criou a coreografia do Fantasma da Ópera. Ela morreu com 92 anos e ainda morreu lúcida e ajudando várias outras crianças. Você sabia que quando eu estou contando essa história para você que está aí do outro lado, eu chego a me emocionar? Porque eu tenho um projeto com crianças e eu fico muito triste quando nós olhamos para a criança já com aquela lente. Essa criança tem dificuldade, essa criança tem que tomar remédio. Eu fico pensando, se nós adotássemos o olhar desse especialista, desse psiquiatra ou sei lá, eu não sei bem o que ele era, mas um médico, uma pessoa que fez com que a mãe tomasse a atitude mais assertiva do mundo. Todos nós temos nossos talentos e habilidades. Eu fico imaginando, na minha infância, se algum profissional fosse avaliar eu e meus irmãos. No mínimo, teria internado todo mundo. Por quê? Porque nós éramos muito inquietos, criativos. Minha mãe falava que eram meninos inteligentes demais. Por quê? Porque a mamãe tem a crença tinha a crença, né? Porque por causa do Alzheimer perde muita percepção de que criança parada é criança doente. Então, como é que nós estamos lidando com as situações? O quão nós estamos antecipando os rótulos? O quanto eu conheço de mim mesma, do outro? O quanto eu muitas vezes falo para mim das dificuldades que eu tenho e já coloco isso como pronto, eu sou assim. E esqueço de ver as minhas habilidades. Quais as habilidades que você tem que você não está colocando isso a serviço? E quantas crianças foram mortas, estou fazendo uma analogia, né, com uma etiqueta, com um julgamento. E nós, pais, educadores, fizemos com que essas crianças se sentissem realmente impotentes, com dificuldade e tudo mais. O quanto falta em nós um olhar mais refinado. Ninguém é bom em tudo o tempo todo. Mas será que nós estamos atentos? Quando a gente estuda, e eu adoro estudar sobre a história das pessoas, os grandes gênios, um Einstein da vida, aprendeu a falar com 4 anos. Ele, no mínimo, jogou algumas cadeiras nos seus professores particulares. Então, histórias assim que você poderia falar, é um psicopata, é um doente, né? Mas a genialidade da pessoa está presente também. Essa britânica, a Gillian Line, ela deixou um grande legado. Quando ela morreu com 92 anos, o seu marido escreveu uma declaração linda de amor no Twitter para ela. Ele escreveu: "O meu coração está partido." Esse marido dela, o Peter Lang, ele anunciou que a Gillian Line deixou para muitas gerações uma grande lição, um grande legado. Então, quando ele afirma que são 3 gerações de musicais que devem tanto a Gillian, ele está dizendo: a sua vida não foi em vão, né? E eu penso que importante a gente encontrar os profissionais certos. Você sabia que algumas pessoas, elas têm medo de ir ao médico porque, ele vai falar coisas lá que de repente eu vou morrer mais rápido. E às vezes tem a ver com isso, né? Então é interessante a gente ver o quanto as pessoas estão preparadas para ver além daquilo que está aparente. Eu, durante muito tempo, eu tive um complexo que eu não era inteligente. Acho que já falei isso em algum podcast, né? E até hoje, quando a pessoa fala assim, você é inteligente, é como se não encaixasse isso comigo. Mas se falar, você é esforçada, você é dedicada, eu aceito melhor esses rótulos. Mas por quê? Porque eu também, na minha infância, fui taxada como uma pessoa que não aprende matemática. Incrível! Eu poderia ter sido redirecionada para outras coisas. Você tem mais facilidade para fazer teatro, você tem mais facilidade na comunicação. Então, o que a gente faz muitas vezes, né? Principalmente quem tem filho? A gente vê que aquela criança, ela tem uma dificuldade, a gente foca tanto a dificuldade que começa a colocar ela de uma forma forçada para desenvolver uma habilidade que não é a habilidade dela. Tem um filme de Deepak Chopra que ele fala sobre isso, assim, né? Quando a criança tem um talento musical e não é tão bom em matemática, os pais ficam tão preocupados que ele não é bom em matemática que tira o foco do talento musical. A Gillian, ela se tornou uma pessoa milionária com o talento dela. Ela ajudou muita gente. Então, até aquela crença, né? Vida de artista, a gente não pode ser uma pessoa próspera. não tem que ser assim. Eu, além de ser uma grande estudiosa da mente humana, eu gosto sempre de estar aprendendo algo. Eu estou fazendo uma formação de yoga aqui no Indesp. E é incrível, o professor falou exatamente isso, essa crença de que tem profissão, que não dá dinheiro, que não sei o quê, não tem a ver com a profissão, tem a ver com a crença que nós temos. Muitas crenças são instaladas a partir dos rótulos da infância. Será? Será que eu tenho essa deficiência? Ou será que eu estou focando tanto nessa deficiência que ela está se transformando em algo maior do que as minhas qualidades e habilidades? Então, com essa nossa conversa, eu vou pedir a você para parar um pouquinho e para colocar no papel as suas habilidades, para ampliar a sua percepção sobre você. No interior de Minas, a gente usa muito aquele termo, né, da murro em ponta de faca. É muito forte isso, mas às vezes a gente está insistindo muito com a gente, com uma coisa que a gente não veio para fazer, uma coisa que não tem a ver com isso. Eu tenho muita gratidão por ter encontrado na minha vida pessoas tão sábias. Eu me lembro que no meu primeiro emprego, com 17 anos, aliás, no segundo, o primeiro fui trabalhar como caixa de uma papelaria que eu conseguia não fechar o caixa todos os dias, porque essa coisa de cálculo já estava na minha cabeça, então eu estava sempre dando uma parte do meu salário para pagar as diferenças, eu já ganhava muito pouco. E aí eles perceberam que se me colocasse no balcão era melhor. Então, naquela papelaria, naquela época, quando eu fui trabalhar no balcão, eu encantava as pessoas, porque eu sempre gostei de gente. Aí, quando eu passei num concurso, né, e consegui, inclusive, pagar minha faculdade, graças a isso, fui trabalhar na Secretaria de Saúde, e estava começando aquela época do mundo mais digital. Eu trabalhava com os cartões magnéticos, e eu não tinha aquela habilidade, né, de organização dos detalhes, mas na minha sala, todas as tardes, eu fazia uma confraternização com as pessoas daquele andar, e eram muitas pessoas. Eu comecei a comemorar o aniversário das pessoas, e aquele meu trabalho estava ficando a desejar. Então, o meu diretor um dia chegou lá: Luísa, vem cá, eu quero falar com você. Eu achei que eu fosse ser demitida, mesmo tendo passado no concurso. E ele falou: eu percebo que você está trabalhando num setor que não tem muito a ver com você. Você gosta de gente, não é? Gente, que alívio quando ele falou aquilo. Eu me lembro como se fosse ontem, eu me emociono quando eu lembro. E aí ele falou assim: eu vou te colocar num projeto onde você vai visitar os postos de saúde, onde você vai conhecer gente. Você quer? Eu falei: eu quero muito isso. E era incrível, porque em Minas tem mais de, sei lá, 1000 municípios, e cada semana eu ia num lugar diferente, eu fazia amizade com muita gente, eu ganhava ovos caipira, queijo, eu ganhava um monte de coisa. Ali naquele momento foi mais ou menos o que especialista fez com aquela menina. Chegou alguém e falou: vou encaixá-la em algo melhor. Procure ver se você está encaixado em algo que você tem espaço para desenvolver seu talento. Ou se você está igual uma planta que está sufocada num vaso pequeno, onde as raízes não têm mais espaço para crescer, onde você não tem como aumentar de tamanho nem florescer. Às vezes nós precisamos de olhar para isso. Eu sou bom em quê? Quais são as minhas habilidades? Onde eu posso me encaixar para ter aquela sensação que eu estou sendo útil, que eu estou servindo a humanidade? Como esse exemplo lindo da Gillian Line. Estou falando o nome dela, bem, bem brasileiro, e pesquise depois sobre ela, vale a pena. Quem assistiu O Fantasma da Ópera sabe com que requinte de detalhes essa mulher trabalhou. e era uma criança com TDAH. Imagina quantas crianças estão aí fazendo tratamento, doentes, com a crença de que elas não são tão boas e pode até ser que elas têm realmente alguma habilidade que não está sendo vista. Então, vamos procurar olhar para as pessoas e focar naquilo que elas são boas. E às vezes aquilo está tão assim óbvio, mas o nosso foco está tanto naquela expectativa que a pessoa tem que ser algo que ela não veio para ser. Espero que essa nossa conversa deixe você com muita consciência que todo ser humano tem um porquê estar aqui. Parece até que a gente está falando de propósito de vida, né? Mas tem a ver com isso. Então, que possamos estar atentos aos movimentos do outro, às habilidades, para que a gente possa impulsionar essas pessoas a serem quem elas vieram para ser. Um beijo carinhoso. Priorize você.